Desenvolvimento Humano Integral das Pessoas com Deficiência. África Subsaariana, 2025. Sob os cuidados do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Quero lembrar estes exilados ocultos, que são tratados como corpos estranhos à sociedade. Muitas pessoas com deficiência sentem que vivem sem pertença nem participação. Ainda há tanto que as impede de beneficiar da plena cidadania. O objetivo não é apenas cuidar delas, mas acompanhá-las e ungi-las de dignidade para uma participação ativa na comunidade civil e eclesial. Trata-se de um caminho exigente e também cansativo, que contribuirá cada vez mais para a formação de consciências capazes de reconhecer cada um como pessoa única e irrepetível. Permiti que insista. Tende a coragem de dar voz àqueles que são discriminados por causa de sua condição de deficiência. Porque, infelizmente, em certas nações, ainda hoje é difícil reconhecê-los como pessoas de igual dignidade. Carta encíclica Fratelli Tutti, 98. O Papa Francisco atribuiu ao Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral a tarefa, entre outras, de apoiar todos aqueles que trabalham para evitar a marginalização dos doentes e dos deficientes. Constituição Apostólica, Predicata Evangelium, 171. Promovendo a sua inclusão através da plena participação na sociedade e na Igreja. Acolhendo esta tarefa com alegria e em comunhão de espírito com o caminho de escuta e reflexão realizado ao longo dos anos pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. O Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral realizou em março de 2024 uma série de consultas sobre deficiências na África Subsaariana, em modalidade telemática, intitulada Desenvolvimento Humano Integral das Pessoas com Deficiência, com o objetivo de elaborar um documento pastoral que, a partir da escuta da Igreja Africana local, oferecesse orientações pastorais baseadas nos princípios fundamentais da Igreja para responder aos desafios que a deficiência apresenta em todos os contextos mundiais. Este processo foi iniciado para abrir mais um espaço de diálogo, conforme quanto expresso também pela Igreja em África, entre outros, no documento final da Assembleia Sinodal Continental Africana, em 2023. As vozes e valores africanos devem ser tomados em consideração na elaboração das doutrinas e ensinamentos da Igreja, bem como o tema das pessoas com deficiência, estimulando e valorizando a sua inclusão na Igreja. Das consultas participaram as igrejas locais de 30 países da África Subsaariana, incluindo representantes de conferências episcopais, comissões a elas relacionadas, Cáritas e outras instituições, como ordens religiosas ou organizações católicas. O objetivo foi conhecer e promover a divulgação das práticas que a igreja local tem desenvolvido para enfrentar os desafios diários das pessoas com deficiência, bem como identificar as estratégias adequadas iniciadas para responder às suas necessidades nas diferentes dimensões: física, psicológica, social e espiritual. Para isso, foram elaboradas 3 perguntas que poderiam ajudar e orientar o diálogo. A. Quais são as principais atividades realizadas pela sua instituição ou organização para apoiar, assistir e promover o protagonismo das pessoas com deficiência? Você dá importância à qualidade de vida dessas pessoas? Elas estão envolvidas em projetos de inclusão social, educação, trabalho, esportes, etc. Você poderia fornecer exemplos concretos e boas práticas? B. Estão em rede com outras realidades para compartilhar desafios, recursos e boas práticas? Em caso afirmativo, podem nos indicar as redes de referência? C. Quais são as questões críticas e os desafios específicos relacionados ao mundo da deficiência? A cultura e as tradições locais influenciam a atenção à pessoa com deficiência? Acreditamos que o documento é, na verdade, o resultado do trabalho de muitas mãos. A participação mais importante e fundamental, é claro, foi a dos bispos, sacerdotes, leigos engajados na missão, incluindo a participação de algumas pessoas com deficiência, diretamente envolvidas na vida da Igreja e na sociedade como um todo. Ouvimos deles o que já estão fazendo, os projetos futuros, os desafios que enfrentam e as tentativas de resposta. Com gratidão e admiração, coletamos suas contribuições, tentando trazer de volta o imenso trabalho que toda a Igreja faz in loco. Posteriormente, para desenvolver uma reflexão pastoral a partir do que foi ouvido, também foram consultados especialistas de diversas disciplinas e regiões do mundo, inclusive da África, dos campos acadêmico e eclesial. Este documento pretende também ser um sinal da intenção de continuar a partilhar boas práticas e uma primeira resposta à necessidade de um trabalho mais em rede, a caminho e que seja realmente comum. Ao observar como cada um de nós é convidado a colaborar adentra, na comunidade eclesial, adextra, na comunidade civil através de ações concretas, com um sentimento de pertença mútua, cada um dentro de suas possibilidades, este documento visa nos ajudar a olhar para o futuro com esperança, reconhecendo e valorizando as sementes, os brotos e os frutos que já existem. Confira a encíclica Laudato Si, 151, 153 e 154. Contexto regional. Na última década, houve um aumento do número de pessoas com deficiência em todo o mundo. Elas representam 16% da população mundial, 1,3 bilhão, e 80% delas vivem em países em desenvolvimento, segundo os dados de 2021. Na África subsaariana, as pessoas com deficiência representam 15% da população e, entre os vários estados da região, Lesoto, Gabão e Eswatini têm a taxa mais alta, entre 6% e 7%, respectivamente. Enquanto o Zimbábue, com cerca de 2%, tem a taxa mais baixa. Em particular, entre as deficiências mais frequentes na população com pelo menos 15 anos de idade, destacam-se as relacionadas à visão, 1,8%, mobilidade, 1,6%, e atenção-memória, 1,2%. Entre os fatores mais associados à deficiência estão o contexto geográfico, a pobreza, a idade, o gênero, o nível de escolaridade e o emprego. De fato, maiores taxas de deficiência são encontradas nas áreas rurais, pois estão mais distantes dos serviços de saúde, que geralmente estão presentes nas áreas urbanas. Além disso, a pobreza tem um forte impacto nesta área, devido à dificuldade de acesso a serviços de diagnóstico, tratamento e reabilitação. O avanço da idade também pode ser uma causa de incapacidade. As desigualdades entre homens e mulheres podem gerar iniquidades no acesso aos cuidados, geralmente em detrimento da população feminina. Por fim, no campo da formação e do emprego, emerge um círculo vicioso que parece se autoalimentar. Por um lado, as taxas de deficiência são maiores entre aqueles com baixo nível de educação. Por outro, a falta de serviços inclusivos e recursos econômicos limita significativamente o acesso de pessoas com deficiência a oportunidades de formação superior. Síntese das consultas. A síntese a seguir visa fornecer um panorama, ainda que parcial, da realidade e dos desafios que emergiram das consultas. De particular interesse foram alguns exemplos de respostas e iniciativas voltadas para o enfrentamento desses desafios, que são relatadas no texto como boas práticas. Inclusão social. apoiar, assistir e promover o protagonismo das pessoas com deficiência. Sensibilização. Como emergiu amplamente das consultas realizadas, a igreja local está ativamente envolvida na promoção da inclusão de pessoas com deficiência, através de uma série de iniciativas de sensibilização. Vários exemplos dizem respeito à organização de encontros com lideranças de comunidades locais, com o objetivo de promover a integração das pessoas com deficiência nas decisões e atividades relacionadas ao desenvolvimento da própria comunidade, e encontros voltados à reflexão e a uma compreensão mais profunda da deficiência e também das barreiras físicas e sociais que as pessoas com deficiência são forçadas a enfrentar. Ao mesmo tempo, são organizados encontros específicos para pais e cuidadores, nos quais são tratadas questões relacionadas à saúde mental, gestão do estresse e ao cuidado de si, com o objetivo de fortalecer o senso de comunidade e apoio mútuo. Um exemplo é o Quênia, onde nas arquidioceses de Kisumu e Mombasa, muitas vezes são promovidos encontros desse tipo que visam envolver toda a comunidade no acompanhamento e inclusão de pessoas com deficiência. Além disso, em centros de reabilitação católicos dedicados a crianças com deficiência, membros da equipe, eles próprios portadores de deficiência, são envolvidos no planejamento e na prestação de serviços terapêuticos, oferecendo um exemplo concreto de inclusão. A igreja também utiliza programas de rádio especificamente dedicados à questão da deficiência para alcançar um público mais amplo e aumentar ainda mais a conscientização da sociedade sobre as necessidades e os direitos das pessoas com deficiência. Dois exemplos emergiram das igrejas locais na Guiné-Bissau, onde a estação de rádio católica, Rádio Solmance, realiza um programa semanal de rádio de educação inclusiva, que há mais de 15 anos vem promovendo a conscientização pública sobre a questão da deficiência, e Moçambique, onde graças à Rádio Maria e outros meios de comunicação, as atividades de assistência às pessoas com deficiência são bem difundidas nas paróquias e na sociedade em geral. Educação, formação profissional e emprego. A igreja local está empenhada em criar numerosas oportunidades de educação, formação profissional e emprego para pessoas com deficiência, com o objetivo de promover a sua inclusão social e bem-estar econômico. Em muitas áreas rurais, foram criadas escolas especializadas e casas de acolhimento para proporcionar um ambiente seguro e estimulante no qual as pessoas com deficiência possam crescer e se desenvolver. Além disso, são fornecidas ajudas financeiras para apoiar os estudos universitários, para que as pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino superior e a oportunidades profissionais. Na Guiné-Bissau, a Casa de Acolhimento Bambaran, com particular atenção às crianças com deficiência não aceites nas escolas locais, conta com uma equipe multidisciplinar que contribui para o desenvolvimento cognitivo, motor, emocional e para a socialização. Outra iniciativa fundamental é representada pelos cursos de formação profissional destinados a ajudar as pessoas com deficiência a desenvolver habilidades que possam ser usadas para iniciar atividades geradoras de renda, contribuindo assim para sua integração social e autossuficiência econômica. Em alguns casos, a igreja também oferece terras para cultivar, permitindo que pessoas com deficiência trabalhem a terra e alcancem a autossuficiência alimentar. Na Guiné-Conakry, o Centro Regina Maris é uma estrutura dedicada à integração socioprofissional das pessoas com deficiência e tem como objetivo apoiá-las e acompanhá-las, promovendo a sua integração social e laboral através de programas de formação profissional e apoio individual, contribuindo assim para a sua independência financeira e para que se sintam realizadas. Em alguns casos, as pessoas com deficiência participam ativamente da missão da igreja, demonstrando concretamente como o trabalho pode ser um instrumento de integração. Um exemplo disso é o caso da Caritas Nigéria, que emprega pessoas com deficiência em seus escritórios para promover sua inclusão social e profissional. A igreja também organiza jornadas de formação sobre diferentes temas, como o esporte, que promove o desenvolvimento físico e intelectual, e a recreação, que favorece o convívio e o trabalhar juntos. Ao mesmo tempo, são instituídos Open Days para que as pessoas com deficiência possam mostrar seus talentos, descobrindo e compartilhando suas habilidades com a comunidade. Nas Maurícias, foi criado um departamento especializado em catequese para pessoas com deficiência, que tem a tarefa de organizar jornadas de formação destinadas a promover o bem-estar e o desenvolvimento pessoal de crianças e adultos com deficiência, através de atividades desportivas e outras atividades coletivas. Também são oferecidos cursos de formação para pessoal técnico qualificado, a fim de garantir o apoio adequado às pessoas com deficiência, e são organizadas escolas para a educação às necessidades especiais, formando professores que possam apoiar da melhor maneira as pessoas com deficiências visuais, auditivas ou de aprendizagem. É o caso da República do Djibouti, onde o programa Escola para Todos visa promover a inclusão nas escolas de crianças e jovens com deficiência e dificuldades de aprendizagem através da formação contínua dos professores que recebem as ferramentas e os recursos para trabalhar com alunos com deficiência. Outro aspecto importante diz respeito ao acesso ao sistema bancário local, que oferece financiamentos com taxas reduzidas para quem deseja iniciar uma atividade ou deve enfrentar outras necessidades econômicas. A igreja também promove o apoio financeiro mútuo para incentivar a solidariedade entre as pessoas e promover o bem-estar coletivo. Na Zâmbia, a Caritas local promove a inclusão de pessoas com deficiência em cursos de formação e projetos de desenvolvimento relacionados com a agricultura, envolvendo-as na gestão dos campos agrícolas e no sistema bancário da aldeia a que pertencem. Remoção de barreiras. A igreja está ativamente envolvida na eliminação de barreiras físicas e comunicativas para tornar os espaços mais acessíveis às pessoas com deficiência. Alguns exemplos incluem a realização de intervenções para eliminação de barreiras arquitetônicas, como a construção de rampas de acesso em igrejas, escolas e centros de saúde, e a organização de iniciativas, como a tradução de livros e documentos em Braille e a promoção da língua de sinais, que permite que as pessoas surdas se comuniquem de forma eficaz e participem plenamente da vida comunitária. É o caso da Mzansi Deaf Association em Eswatini, que promove a independência das pessoas surdas através da sua inclusão na vida comunitária e da criação de projetos de trabalho dedicados a elas. Na Diocese de Manzini, as missas para surdos são celebradas por meio da língua de sinais e são organizados cursos ministrados por surdos para o aprendizado da língua de sinais, também por parte de pessoas ouvintes. Além disso, foi iniciado um projeto de costura para mulheres surdas, que realizam produtos sob medida de vários tipos, que são revendidos para sustentar o programa e proporcionar uma renda às participantes. A mesma associação, que também opera na África do Sul, favoreceu a aprovação da lei que reconhece a língua de sinais sul-africana como a 12ª língua oficial. É o primeiro país do mundo a reconhecer a linguagem de sinais como língua oficial. Participação ativa na vida da igreja e na vida social. A igreja está empenhada em incentivar a participação ativa das pessoas com deficiência na vida da comunidade cristã. E um aspecto fundamental desse compromisso diz respeito à catequese, que é adaptada para garantir que todas as pessoas com deficiência possam receber os sacramentos. Através de um caminho específico, os catequistas se esforçam para tornar a experiência de fé acessível, oferecendo apoio personalizado, de acordo com as capacidades individuais, sejam intelectuais ou físicas. Em alguns casos, as próprias pessoas com deficiência tornam-se catequistas para outras pessoas com deficiência. Na República Democrática do Congo, o centro, gerido pela Congregação dos Irmãos da Caridade, oferece acompanhamento espiritual para pessoas com deficiência, com catequistas especializados que ensinam os fundamentos da catequese, levando em conta o grau de deficiência de cada pessoa. Para conscientizar e aprimorar a abordagem educacional, são organizados cursos para catequistas e educadores, nos quais se aprofundam os diversos tipos de deficiências e a psicologia a elas relacionada. Esses cursos fornecem ferramentas para a adoção de métodos de ensino mais eficazes, que podem garantir a inclusão plena e consciente. É o caso do Departamento Especializado em Catequese para Pessoas com Deficiência nas Maurícias, que oferece este tipo de cursos de formação destinados a catequistas e educadores para adquirir abordagens e métodos de ensino adequados para trabalhar com pessoas com deficiência e ajudá-las a encontrar o seu desenvolvimento pessoal. Além da participação na vida religiosa, a Igreja também apoia a inclusão de pessoas com deficiência na vida social. Uma das iniciativas mais importantes nesta área diz respeito ao envolvimento das pessoas com deficiência em associações da sociedade civil, para promover a sua integração e ativação em contextos mais amplos. Além disso, a conscientização sobre os direitos civis, como o direito de voto, é promovida por meio do incentivo à participação ativa nas eleições. Em Serra Leoa, a Caritas Freetown promove a participação e representação de pessoas com deficiência nas eleições, por meio de iniciativas de educação cívica e eleitoral, que prestam apoio às pessoas com deficiência em vários aspectos do processo eleitoral, incluindo o cadastramento, obtenção de carteira de identidade e exercício do direito de voto. Acesso aos cuidados de saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento, habilitação e reabilitação. A igreja local desempenha um papel fundamental no cuidado espiritual e material e no apoio médico às pessoas com deficiência. Em particular, muitas casas religiosas oferecem cuidados de saúde abrangentes para pacientes com deficiência, que incluem, além do cuidado da saúde geral e bem-estar, a reabilitação através de uma equipe especializada e um apoio psicológico e psicossocial também estendido às famílias. O acolhimento dos pacientes é cuidado em todos os aspectos, desde alimentá-los até lavá-los, vesti-los e deixá-los confortáveis, a fim de promover a integração e o bem-estar geral da pessoa com deficiência. É o caso do Centro de Sratuna, no Sudão do Sul, criado principalmente para atender às necessidades das crianças com deficiência. Aqui as crianças são acompanhadas por assistentes sociais que recolhem os dados e fazem a anamnese e pela equipe de reabilitação que procede à avaliação clínica e à identificação do caminho de reabilitação mais adequado. O acompanhamento também é estendido às famílias, pois é essencial que elas também estejam cientes da importância dos cuidados médicos e dos desafios que ele acarreta para que haja progresso no tratamento. Em algumas dioceses nas áreas rurais, há programas de triagem acompanhados por serviços de aconselhamento e acompanhamento. Durante estes programas, os pacientes são orientados para tratamentos específicos e acompanhados ao longo de seu percurso de cura. No Chad, o Centro Londiatar, confiado à Congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria Auxiliadora, presta serviços de prevenção, aconselhamento, tratamento e reabilitação, graças a pessoal qualificado. Essas atividades também são realizadas com a ajuda de facilitadores e intermediários locais. Durante as visitas, os pacientes são encaminhados para os tratamentos mais adequados e são verificadas as condições dos ex-pacientes. Na Tanzânia, a Conferência Episcopal apoia a atividade de numerosos centros católicos de reabilitação localizados em 387 unidades de saúde, em quase todas as 35 dioceses do país, que são responsáveis pela promoção de serviços relacionados com atividades de triagem e aconselhamento. Em alguns centros, as atividades de prevenção e tratamento também dizem respeito a patologias específicas, como anemia falciforme, distúrbios relacionados à síndrome alcoólica fetal, FASD, e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e ADTH, malformações físicas e mentais, bem como doenças ortopédicas. Nesse contexto, a Igreja também está engajada no fornecimento de auxílios protéticos, como cadeiras de rodas, muletas e outras próteses, para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Em Angola, por exemplo, o Hospital da Divina Providência presta cuidados a pessoas que sofrem de anemia falciforme, que recebem apoio médico, de enfermagem, nutricional, psicológico e espiritual na estrutura. O apoio também é oferecido às famílias, para ajudá-las a lidar com a situação e fornecer cuidados adequados aos pacientes. Na África do Sul, a Catholic Healthcare Association fornece ao clero e aos ministros leigos treinamento concreto, orientação, apoio e recursos para alcançar pessoas com deficiência que são afetadas por FASD/TDAH. Estas são condições permanentes, mas em grande parte podem ser evitadas se diagnosticadas precocemente e tratadas com intervenções oportunas para mitigar os efeitos negativos. No Ghana, o Catholic Health Service Trust presta serviços de adaptação de membros, aconselhamento e formação sobre a utilização de aparelhos. Além disso, possui serviços móveis em todo o país, que são uma boa prática para promover o acesso a esses serviços em áreas remotas. Cultura e tradições, desafios e questões críticas, estigma e discriminação. Como emergiu das consultas, muitas vezes acontece que as crianças com deficiência nos países em questão sofrem discriminação, especialmente nas áreas rurais, e são, portanto, isoladas e escondidas pela família que se envergonha ou são abandonadas. As crianças com deficiência são frequentemente sujeitas há formas de discriminação, mesmo fora da família, por exemplo, entre grupos de crianças com a mesma idade. A pobreza também contribui para a exclusão social, tornando ainda mais complexa a superação dessas barreiras e contribuindo para a percepção das pessoas com deficiência como um ônus econômico. Soma-se a isso uma maior dificuldade de acesso a serviços como educação, saúde e serviços sociais. Para combater esse problema, as missionárias da Imaculada Conceição, em suas escolas na província de Bissora, na Guiné-Bissau, identificaram crianças com deficiência excluídas da escola, trabalham na conscientização das famílias e promovem a matrícula nas escolas. Outro exemplo de como o problema do estigma em relação às pessoas com deficiência é combatido é a Associação Tigavende, em Burkina Faso, que auxilia as pessoas na aprendizagem de trabalhos manuais, através dos quais elas podem ter uma renda e, portanto, o reconhecimento social. A Conferência Episcopal do Quênia identificou entre as suas prioridades a realização de atividades destinadas a agentes pastorais, assistentes sociais e líderes comunitários, com o objetivo de criar empatia dentro da comunidade em relação a crianças com deficiência, e de ajudar pais e cuidadores e membros da comunidade a agir em apoio a essas crianças. Rumo a um caminho de mudança de mentalidade, as campanhas de sensibilização realizadas nos últimos anos, com diferentes modalidades conforme o contexto, estão a contribuir para uma mudança de mentalidade que leva a ver as pessoas com deficiência antes de mais nada como pessoas. O objetivo deste trabalho de conscientização é valorizar a pessoa e garantir que ela seja vista como um recurso e não como um fardo. Um exemplo neste sentido é o da Diocese de Douba, no Chad, que tem o Centro Londiatar, que realiza campanhas de sensibilização realizadas por estações de rádio locais e por pessoas com deficiência do centro, que são formadas em atividades de aconselhamento e são um exemplo para outras pessoas nas mesmas condições e para suas famílias. Outro exemplo é o projeto Deficiência e Vida na Igreja, Crescer Juntos, na Diocese de Atakpamé, no Togo, que visa sensibilizar os fiéis cristãos para uma nova consciência da deficiência e ajudar as pessoas com deficiência a reconhecer que são filhos amados por Deus. A paróquia Notre-Dame des Sept Douleurs de Glay realiza atividades de sensibilização, formação e recenseamento para crianças com deficiência nas comunidades eclesiais de base. Obstáculos ao desenvolvimento humano integral. Os obstáculos ao desenvolvimento humano integral das pessoas com deficiência incluem a falta de infraestruturas adequadas para as deslocações e para a assistência, falta de cadeiras de rodas, livros em braille, estruturas de saúde, centros de acolhimento, habilidades técnicas limitadas, conhecimento da língua de sinais, mas também barreiras institucionais relacionadas à aprendizagem e desenvolvimento de habilidades. Falta de políticas econômicas em favor das pessoas com deficiência, pobreza e disseminação de informações incorretas sobre a deficiência. Um problema que emerge é o grande desequilíbrio entre o número de pessoas que precisam de assistência e os escassos recursos para atender a essas necessidades. Isso é agravado pela subestimação dos dados demográficos, devido à prática, infelizmente ainda presente, de ocultar o nascimento de crianças com deficiência. Muitas vezes, as pessoas com deficiência são abandonadas a seus próprios recursos e expostas a abusos dos quais não podem se defender. Naturalmente, a situação de pobreza em que muitas vezes se encontram não facilita sua condição. Ao contrário, as torna ainda mais vulneráveis. As atividades de apoio ao desenvolvimento humano integral incluem a escola inclusiva e o Centro Brail nos Camarões, cujo principal objetivo é garantir que as crianças desenvolvam as suas competências e se tornem independentes. Na Namíbia, a Cheshire Home ajuda crianças com deficiências físicas com o fornecimento de cadeiras de rodas, o acesso à educação, facilitando o acesso a edifícios escolares, fisioterapia, educação à saúde. Talita Kum também visa melhorar a vida das pessoas com deficiência através de cirurgia, fisioterapia, educação e formação profissional. No Senegal, a Congregation Fils Providence de Lisieux, há um centro dedicado a pessoas com deficiência que acolhe crianças de diferentes religiões e cuida delas também através da educação para que possam ter um emprego no futuro. Além disso, o Escritório Diocesano de Desenvolvimento do Malawi, conhecido como Comissão Católica de Desenvolvimento, CADECOM, está implementando projetos voltados para a emancipação econômica de pessoas com deficiência, realizando cursos de formação para elas em diferentes profissões, como, por exemplo, costura, para encaminhá-las à autossuficiência. Em muitas paróquias, as pessoas com deficiência também têm a oportunidade de se envolver em vários ministérios pastorais, por exemplo, como leitores e instrutores catecúmenos. Orientações pastorais. Diretrizes pastorais para uma comunidade inclusiva de pessoas com deficiência. A partir da escuta da Igreja Local Africana, as seguintes orientações pastorais visam fornecer pontos de reflexão, observações e indicações pastorais em relação aos desafios colocados pela deficiência, de acordo com uma abordagem que, inspirando-se no cenário local ou regional, dirige-se e estende-se à Igreja Universal. A importância da escuta mútua. Da escuta feita das realidades locais, emergiu um mundo vivo e proativo, capaz de enfrentar os desafios diários com fé, criatividade e inventividade. é precisamente essa ação de escuta mútua que envolve todos nós, cada um com suas diferentes habilidades, cada um com suas diferentes potencialidades, que fornece uma primeira indicação de ação. O reconhecimento do outro é, de fato, a primeira maneira pela qual construímos uma humanidade, na chave do encontro com o outro, capaz de apreciar a bondade de toda a criação e de todas as criaturas. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Como o Papa Francisco justamente nos lembrou, na ação pastoral, o trabalho mais importante é o apostolado do ouvido. Ouça, antes de falar, como o apóstolo Tiago exorta em sua carta: todo homem deve ser pronto para ouvir, porém tardo para falar. Capítulo 1, versículo 19. Ouvimos relatos sobre deficiência de muitos países da África subsaariana. Podemos confirmar que, no que diz respeito à deficiência, somos filhos de uma história, mas não escravos dela, que a tem olhado de diferentes maneiras, realizando processos parciais de humanização através de caminhos de integração e superação de toda forma de exclusão e marginalização, bem como superando qualquer interpretação não científica que reforce dinâmicas que não respeitam a igual dignidade de todo ser humano. Tudo isso é fundado e encontra sua primeira manifestação em uma escuta disponível e real de todos aqueles que são protagonistas deste mundo. A necessidade de compreender a relevância dos fatores sociais. Emergiu com clareza a importância dos fatores socioeconômicos, crenças culturais e barreiras geográficas que ainda hoje dificultam o acesso a cuidados de saúde, educação e oportunidades de reabilitação para pessoas com deficiência, especialmente as crianças. A pobreza generalizada agrava a já precária qualidade de vida das pessoas com deficiência, porque não há mecanismos de apoio suficientes para aliviar as limitadas possibilidades de mobilidade através de auxílios para acessibilidade. Os dispositivos de assistência que podem ser usados são caros e muitas vezes inacessíveis aos necessitados. Deste ponto de vista, a ação de sensibilização das realidades da Igreja e da sociedade civil para os vários níveis de governo responsáveis é de primordial importância. Observou-se que as pessoas com deficiência são mais vulneráveis à violência e à incapacidade de prevenir e denunciar abusos de todos os tipos, físicos, psicológicos, sexuais. Eles estão frequentemente expostos a muitos fatores de risco. A pobreza tem um forte impacto, pois a família não pode pagar por cuidados, tratamentos e transporte. E eles estão expostos a muitos fatores de risco, como desnutrição, falta de condições higiênicas, infecções, negligência e abuso. A violência física e psicológica e o abuso que as pessoas com deficiência experimentam dentro de suas famílias, a discriminação que enfrentam na escola, na comunidade e no trabalho ainda são dramáticos. As pessoas com deficiência são frequentemente agredidas e espancadas, enquanto as crianças são escondidas, abusadas e excluídas de atividades essenciais para o seu desenvolvimento. Pensemos também nos idosos que, inclusive por causa da sua deficiência, são por vezes sentidos como um peso. Carta encíclica Fratelli Tutti, 98. Portanto, destaca-se a necessidade de uma maior atenção pastoral à forma como toda a comunidade olha para esses nossos irmãos e irmãs. Deve-se notar que, mesmo na Igreja, ainda não criamos comunidades de plena inclusão e que os pobres não vêm em primeiro lugar. No entanto, também estamos testemunhando um processo de conscientização, de participação crescente, de aproximação de altos níveis de reconhecimento, dois direitos humanos, cuja proteção deve ser universalizada para além de todas as circunstâncias. Deste ponto de vista, o compromisso de apoio e sensibilização de cada diocese e até mesmo paróquia é de enorme importância. É necessário e urgente superar qualquer interpretação cultural ou religiosa de doença e deficiência, como punição divina, possessão diabólica, bem como qualquer ligação com bruxaria, maldição ou destino fatalista e infortúnio vergonhoso. Em vários casos, há incidentes em que crianças e adultos são sacrificados, abandonados, excluídos, abusados e maltratados de várias maneiras por causa de sua deficiência. Os modelos interpretativos que geram exclusão não estão em sintonia com o Evangelho da vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículo 10. Como o Papa Francisco nos disse, muitas vezes constata-se que, de fato, os direitos humanos não são iguais para todos. Quando a dignidade do homem é respeitada e os seus direitos são reconhecidos e garantidos, florescem também a criatividade e a audácia, podendo a pessoa humana explanar suas inúmeras iniciativas a favor do bem comum. Carta encíclica Fratelli Tutti, 22. Também deste ponto de vista, as iniciativas de sensibilização e de diálogo comunitário podem ser de enorme valia na difusão de uma maior compreensão da realidade das pessoas com deficiência. Inclusão real. Destaca-se, em particular, a ampla consciência da importância, como comunidade cristã, de se sentir chamada a ser exemplar nos processos de inclusão de todos. As iniciativas que visam a emancipação das pessoas com deficiência são, portanto, dignas para sua inclusão e participação na vida das comunidades cristãs, para seu desenvolvimento educacional e seu amadurecimento na fé, acesso à vida sacramental e protagonismo na vida pastoral. Promovemos a solidariedade comunitária através de voluntariado organizado, treinado e supervisionado. Onde estás? Onde está teu irmão? Estas são as primeiras perguntas que aparecem na Sagrada Escritura e que nos revelam que somos guardiões uns dos outros. Com a sua pergunta, Deus coloca em questão todo o tipo de determinismo ou fatalismo que pretenda justificar como única resposta possível a indiferença. E, ao invés, habilita-nos a criar uma cultura diferente, que nos conduza a superar as inimizades e cuidar uns dos outros. Carta encíclica Fratelli Tutti, 57. Uma deficiência que limita a autonomia não deve ser uma razão para não cultivar uma autoestima saudável e uma vida social e eclesialmente colaborativa. Exemplo positivo de todas aquelas pessoas que trazem à tona o melhor de si e se tornam pontos de referência no esporte, na ciência, nas habilidades físicas e espirituais, na arte, integrando-se às comunidades de forma colaborativa e proativa. Técnica como suporte. Qualquer ajuda proveniente do desenvolvimento tecnológico, da robótica e de qualquer elaboração do uso sábio e ético de possibilidades para aliviar ou compensar as limitações da natureza humana é bem-vinda. Há uma necessidade urgente de uma globalização igualitária do acesso a ajudas técnicas para que todos possam se beneficiar. Somos a favor da comunicação por meios alternativos, digitais, aplicativos, etc., quando permitem o acesso à informação, favorecendo seu uso nas comunidades cristãs, bem como a eliminação de qualquer tipo de barreira arquitetônica. Nisto, a Igreja é chamada a ser um ponto de referência na experimentação de todas as soluções possíveis que favoreçam uma maior inclusão e acompanhamento dos que sofrem. Algumas reflexões. A comunidade cristã e todos os seus membros são chamados a trabalhar incansavelmente pela integração e inclusão das pessoas com deficiência em todas as áreas da sociedade e da vida da Igreja. É importante que existam profetas que motivem e promovam uma cultura de inclusão de pessoas com deficiência para construir uma Igreja que seja uma comunidade de plena inclusão, sem barreiras. Podemos caminhar juntos, uns e outros, cada um com seus diferentes potenciais e habilidades. Isso não é apenas um desejo, mas uma realidade já presente em muitas comunidades. Na sociedade e na igreja, todos temos a mesma dignidade inerente, que vem de sermos todos filhos de Deus, chamados a viver a vida com alegria como uma tarefa e uma responsabilidade. A partir desse reconhecimento, podemos dizer: Vós sois meus amigos. Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 14. Pastores e operadores pastorais devem ser preparados para entender o que é a deficiência, como ela afeta as pessoas em nível social e eclesial, como ouvi-las e quais desafios elas enfrentam. A preparação deve levá-los a estar cientes e atentos às suas necessidades. Na Igreja Sinodal, todos são ouvidos e há necessidade de uma atenção consciente e qualificada a todos os fiéis, sem exceção, incluindo aqueles que vivem com deficiência. Mas é necessária uma atitude proativa por parte de todos. A família é o início e o centro de uma verdadeira ação pastoral com as pessoas com deficiência. É a família a primeira a encarnar um acolhimento não exclusivo. É a família o lugar onde se aprende a cuidar uns dos outros, mesmo tendo necessidade de apoio e suporte por parte da comunidade. Assim, se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Confira a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 26. As pessoas com deficiência não são simplesmente destinatárias de orientação pastoral, mas sujeitos ativos na vida da igreja, das famílias ou das instituições que cuidam delas. Urge uma mudança de paradigma em nossa visão, à luz do magistério, que afirma que todos os fiéis fazem parte do povo de Deus à medida que são incorporados a Cristo pelo batismo, tornam-se participantes da função sacerdotal, profética e real de Cristo e exercem na igreja e no mundo a missão de todo o povo cristão. Por isso, é preciso superar toda a abordagem assistencial, inaugurando um novo paradigma que respeite a individualidade e o protagonismo das pessoas com deficiência. Conclusões. As consultas destacaram a importância de implementar urgentemente o apelo do Papa Francisco para evitar a marginalização dos doentes e das pessoas com deficiência, bem como a amplitude e profundidade do envolvimento da Igreja na África ao lado de pessoas com deficiência. É uma ação capilar e multiforme que toca diferentes aspectos da vida das pessoas com deficiência e de suas comunidades. O compromisso da Igreja em promover sua dignidade emergiu com força, combatendo ativamente o estigma, o preconceito e a exclusão social que muitas vezes a cercam. Carta encíclica Fratelli Tutti, 22. Este compromisso traduz-se numa série de iniciativas concretas que visam mudar a narrativa sobre a deficiência, passando de uma visão baseada na compaixão e na assistência para uma perspectiva focada na promoção dos direitos, capacidades e do potencial contribuição de cada indivíduo. Muitas das iniciativas descritas mostram como está ocorrendo uma mudança cultural positiva em relação à percepção da condição de deficiência. A Igreja, por meio de sua ação de promoção humana, está ajudando a erradicar preconceitos e superstições, promovendo uma cultura de inclusão e respeito. Outro elemento, muito enfatizado como fundamental no processo de mudança cultural, tem sido a sensibilização, por exemplo, por meio da Rádio Católica. Essa mudança se manifesta de maneiras extremamente variadas que respondem às necessidades específicas de diferentes territórios e, em alguns casos, aos carismas das realidades que os levam adiante. Escolas e centros especializados de educação e formação, a promoção da participação ativa na vida eclesial e social, a conscientização das comunidades locais e a formação de agentes pastorais e leigos capazes de acompanhar as pessoas com deficiência junto com suas famílias. As contribuições revelam uma realidade por vezes profundamente marcada por preconceitos e percepção do fenômeno ligada a elementos culturais ancestrais, em alguns casos mágicos ou supersticiosos. Por um lado, é evidente que essas concepções não são compatíveis com a fé cristã e, portanto, o trabalho das diferentes realidades eclesiais que se esforçam para superar essas crenças é meritório. Por outro lado, deve-se evitar o erro de considerar esses fenômenos como exclusivos de um determinado contexto. O cerne do problema, em todas as latitudes, é sempre considerar ou não as pessoas com deficiência, como pessoas como todas as outras. O senso de superioridade, o paternalismo, a violência e o preconceito são os mesmos e ocorrem em outros lugares de maneira semelhante, embora com modalidades aparentemente diferentes. As contribuições recebidas parecem mostrar a necessidade de uma mudança significativa na abordagem às pessoas com deficiência, e as igrejas locais envolvidas nas consultas propuseram algumas sugestões. Em primeiro lugar, salientou-se a importância de promover o conhecimento mútuo e uma maior coordenação entre as realidades que lidam com pessoas com deficiência. O trabalho em rede, de fato, também foi mencionado na primeira sessão do Sínodo dos Bispos, lembrando que os cristãos têm o dever de se comprometerem a participar ativamente da construção do bem comum e da defesa da dignidade da vida, inspirando-se na doutrina social da Igreja e atuando de diferentes formas. Engajamento em organizações da sociedade civil, sindicatos, movimentos populares, associações de base, no campo da política, etc. Em segundo lugar, considerou-se importante que um pronunciamento ou um documento pontifício sobre pessoas com deficiência pudesse derivar das consultas para sensibilizar as dioceses e toda a Igreja a nível global, não só para acolher as pessoas com deficiência, mas também para lhes dar voz, um espaço concreto na vida eclesial e social, permitindo-lhes participar ativamente na vida comunitária. Em terceiro lugar, ao enfatizar a importância de construir uma sociedade mais justa e inclusiva, livre de preconceitos, é reconhecida a necessidade de melhorar a colaboração entre a Igreja e as instituições políticas locais para promover políticas que coloquem as pessoas com deficiência no centro. Nesse contexto, propõe-se desenvolver iniciativas estratégicas que promovam maior aceitação e integração social das pessoas com deficiência, promovendo seu empoderamento e autonomia. É inegável que a ação nos campos da educação, da saúde e da assistência social, sem qualquer discriminação ou exclusão de quem quer que seja, é um sinal claro de uma Igreja que promove a integração e a participação dos últimos dentro dela e na sociedade. As organizações ativas neste campo são convidadas a considerar-se uma expressão da comunidade cristã e a evitar um estilo impessoal de viver a caridade. Eles também são solicitados a fazer rede e a se coordenar. O caminho para a plena inclusão e realização das potencialidades das pessoas com deficiência passa também concretamente pela quebra de barreiras arquitetônicas. Por esta razão, as igrejas apoiam a importância de intervir a nível infraestrutural, implementando mudanças direcionadas para a criação de estruturas que possam garantir uma maior facilidade de uso dos espaços e serviços a todos, sem qualquer barreira. Esperamos promover intervenções direcionadas a favor das pessoas com deficiência, em particular no domínio da educação, da formação de professores com competências específicas e do acesso a uma proteção social adequada. É importante que as pessoas com deficiência possam beneficiar de formação de qualidade, serviços de rastreio e apoio social adequado para lhes garantir uma vida plena e digna. Para responder adequadamente às necessidades das pessoas com deficiência, é essencial promover a formação de pastores e agentes pastorais para oferecer experiências de conhecimento e formação sobre os diferentes tipos de deficiência presentes: cognitiva, intelectual, sensorial, motora, neurológica e sobre os diferentes graus da mesma: leve, média, grave, e sobre as necessidades relacionadas ao cotidiano das pessoas com deficiência. Na Igreja Sinodal, todos são ouvidos e há necessidade de atenção consciente e qualificada a todos os fiéis, sem exceção, incluindo aqueles que vivem com deficiência, dando espaço e estimulando uma atitude proativa por parte de todos. Para encontrar novos caminhos e o estilo peculiar de cada região e ou país, é necessário trazer à tona e potencializar o que de bom já está sendo feito, desenvolvendo as suas capacidades de inovar a partir dos valores da sua própria cultura. Carta encíclica Fratelli Tutti, 51. É importante reconhecer e celebrar os progressos alcançados, as histórias de sucesso e as boas práticas que podem inspirar e orientar novas ações, fomentando um conhecimento mútuo de colaboração entre as realidades mais importantes que trabalham a favor e com as pessoas com deficiência, possivelmente com uma atenção transversal em toda a pastoral. O Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral, fiel à sua tarefa de promover o desenvolvimento humano integral para todo o povo de Deus, se insere nesse contexto através da sessão Escuta e Diálogo, acompanhando as realidades locais e iniciando processos de diálogo e troca de boas práticas, experiências e recursos, ciente de que, ao promover a corresponsabilidade pela missão de todos os batizados, reconhecemos as capacidades apostólicas das pessoas com deficiência, que se sentem chamadas e enviadas como sujeitos ativos da evangelização. Queremos potencializar a contribuição que vem da imensa riqueza da humanidade que eles trazem consigo. Espera-se que este documento possa ser uma contribuição pastoral concreta que permita também a divulgação e consciencialização do que já existe e é feito a nível local e nacional. Agradecimentos. Agradece-se às dioceses, congregações e organizações católicas que contribuíram para a realização deste documento, oferecendo o seu testemunho, bem como documentação fotográfica do seu inestimável trabalho para a promoção do desenvolvimento humano integral das pessoas com deficiência. Vós acabastes de ouvir Desenvolvimento Humano Integral das Pessoas com Deficiência na região da África Subsaariana 2025. Sob os cuidados do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Produção e edição de áudio. Caleidon.